na reabertura do nosso debate, o Sr. Secretário de Estado de Educação, assim como o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a quem desde já dou a palavra para uma intervenção.
Caro Sr. Presidente deste Parlamento dos Jovens, cara mesa deste Parlamento dos Jovens, minhas senhoras e senhores deputados, caros jovens parlamentares, uma palavra para o Sr. Secretário da Juventude, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que hoje me acompanha. Queria deixar aqui uma palavra especial, tendo eu saudado todos os jovens parlamentares. A primeira palavra vai naturalmente para o meu círculo de origem. Se me permitem, uma palavra especial para os senhores jovens deputados do Distrito de Viana do Castelo. As segundas palavras especiais para os senhores deputados vai para aqueles que, não residindo no nosso Portugal continental nem nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, fazem parte do nosso Portugal emocional. Queria deixar aqui uma palavra especial para aqueles que representam o Círculo da Europa, que vêm das Ilhas do Canal, de Jersey, e que estão aqui hoje connosco, e uma palavra também muito especial para aqueles que estão aqui, para aquelas que estão aqui a representar o Círculo fora da Europa, que vem, salvo erro, da Escola Portuguesa de Santo Tomé, que tive recentemente a oportunidade de visitar e de ver o grande projeto educativo que tem em Santo Tomé. Para eles, porque estar aqui, vindo de fora deste nosso território, imagino que seja ainda mais especial, o meu cumprimento especial, porque Portugal é feito de todos os que aqui vivem e todos aqueles que, como eu, foram imigrantes durante tantos anos fora do nosso território nacional, fazem também este Portugal emocional, que é o nosso Portugal. Queria, por último, e eu confessei aqui ao Sr. Presidente que não é protocolarmente sempre algo que se faça, até nem é nas sessões normais do Parlamento algo habitualmente feito, mas eu queria deixar aqui uma palavra especial e sei que todos os que estão aqui, senhores jovens deputados parlamentares, a representar todos os distritos de Portugal continental, das regiões autónomas e aqueles que vêm da Europa e de fora da Europa, deixar aqui uma palavra especial para todos aqueles que também fazem possível que isto aconteça, que são os professores que vos acompanharam e que hoje estão aqui. É de marcar a forma tão emotiva e tão cúmplice como cada um deles olhava para cada um dos professores que o acompanhou e queria deixar nota disso. Obviamente que numa sessão de Parlamento normal, digamos assim, que não fosse este Parlamento dos Jovens, obviamente quem está na galeria não pode aplaudir, mas este momento era excepcional e por isso aqui tudo permitimos, porque este momento também é um momento de reconhecimento para todos aqueles que fazem sentido termos um Parlamento dos Jovens em cada uma das nossas escolas, em todo o nosso território e fora do nosso território, mas também uma palavra de agradecimento muito especial a todos os deputados da Assembleia da República que foram a cada uma das vossas escolas, que estiveram convosco nestas múltiplas sessões, onde de forma transparente, absolutamente aberta, fizeram com que pudessem questionar, perguntar, indagar, mostrar o vosso desagrado ou o vosso contentamento relativamente às várias questões e, muito em especial, relativamente à questão que é a igualdade de género, que é o tema central deste Parlamento dos Jovens deste ano. A mim tinham-me pedido para falar durante 3 minutos, vou fazê-lo a partir de agora, porque isto estava fora, completamente fora de guião. Eu queria, antes de mais, desejar-vos um bom dia a todos. É de certeza e ficará na vossa memória como um excelente dia. Um dia onde conhecerão gente nova, onde terão a oportunidade de descobrir muitas das dinâmicas que acontecem habitualmente nesta casa e de se sentirem especiais, porque o são, no papel dos deputados que um dia, muito provavelmente, virão a ser. O nosso importante dever de contributo à comunidade é, indubitavelmente, inspirado em vós, neste Parlamento dos Jovens. Em boa verdade, este Parlamento dos Jovens, o vosso Parlamento dos Jovens, prova como a política, em sentido lato, faz verdadeiro sentido. Faz sentido porque chega aos cidadãos e faz sentido porque o Parlamento dos Jovens mostra bem como os jovens não estão, e eu diria mais, não podem estar aliados da política, porque tudo nas nossas vidas é política. Política é escolher algo porque não se sabe que não se pode escolher, ou porque sabemos indubitavelmente que não podemos escolher tudo. E se os jovens, vocês, bom, nós, diria assim, temos a energia e uma ambição que nos deve contagiar a todos na tenacidade, mas também na exigência que colocamos na nossa ação, também já tiveram que aprender que na vida, podendo e devendo lutar por tudo, temos que saber escolher a cada momento aquilo que melhor nos serve e que conseguimos alcançar. Os jovens portugueses, e se me permitem estes jovens portugueses do Parlamento dos Jovens, sabem bem que a política é mesmo, e já foi dito tantas vezes, a arte do possível. Mas não, e aqui estão a prová-lo hoje, não de um possível mínimo, mas, antes de tudo, o possível que a realidade e o bem comum, o nosso bem comum e o bem comum daqueles que não têm a oportunidade de estar aqui representados, exigem que construamos entre todos, agora, para que já amanhã exista verdadeiramente. Há algo, há muitas coisas, mas há algo que o Parlamento dos Jovens nos disse no passado e que lemos com muitíssima atenção e que anda sempre connosco: a boa gestão do bem público. Até os jovens sabem bem que, ainda que a ambição seja muita, e a minha é, os recursos são sempre finitos. Logo, para que o máximo dessa ambição, da vossa ambição, se possa realizar, importa gerir bem o recurso de que dispomos como país. Lemos e trazemos connosco, no que fazemos, a vossa recomendação de melhorar as condições de proximidade com que as escolas públicas oferecem este serviço. Nunca nos podemos esquecer que a rede capilar, tentacular, que está por todo o território nacional, que está nas vossas vilas, nas vossas cidades, que está além-mar e naqueles sítios que muitos de nós não conhecemos, mas que está em cada uma das nossas freguesias, é aquele serviço público que muitos de nós, quando saímos do nosso núcleo familiar mais íntimo, enfrentamos pela primeira vez enquanto sociedade. E é ali que, nas nossas diferenças, na nossa diversidade, entendemos como é que a nossa comunidade, que tantas e tantas vezes replica todas as virtudes, tudo do bom que há na nossa sociedade, mas infelizmente tudo aquilo que menos bom há, todas aquelas coisas mais complexas que ainda estão por conquistar nos recursos e também nos direitos humanos da nossa sociedade, é ali, em cada uma das escolas, com os vossos professores, com os diretores, com a comunidade educativa alargada, que nós entendemos o que é que a sociedade quer para nós e quais são as oportunidades que nos dão, numa escola que nós queremos, indubitavelmente, que tenha sempre e que seja um espaço de sucesso. O que é isto do sucesso? O sucesso de cada um de vocês. E quando digo cada um, de todos e cada um dos estudantes e alunos do nosso sistema educativo. Mas sempre com equidade, para que na nossa diversidade, porque somos todos verdadeiramente diferentes, na forma como nos relacionamos, aqueles que cresceram num pequeno município do norte de Portugal como eu, ou aqueles que cresceram aqui numa grande urbe como Lisboa, não sintam o facto de serem do litoral ou do interior, de uma pequena freguesia no interior de Portugal ou no meio rural, ou ser aqui de uma grande urbe, seja um condicionante e algo que não lhes permita pôr em cima da mesa todas as suas vocações, todos os seus talentos e toda a sua capacidade de construir mais. A educação, como eu disse, é muito provavelmente o nosso serviço mais disseminado por todo o país. E isso permite que muito provavelmente tenhamos aqui gente que vive em núcleos completamente diferentes. Pequenas freguesias, grandes cidades, bairros periurbanos da zona de Lisboa ou outros que vivem nas zonas históricas de uma das nossas capitais de distrito. Mas é, portanto, um serviço que, entre todos, e é por isso que aqui estamos também, se presta às nossas comunidades e à comunidade cuja pertença em todo o país, o Estado tem sempre que valorizar. Há eixos e há ideias que o Parlamento dos Jovens, o vosso Parlamento dos Jovens, já nos recomendou e constituem para nós, agora, importante material de trabalho. Um trabalho que queremos contínuo, de longo prazo, para assumirmos verdadeiramente que temos que reforçar a educação como uma indubitável prioridade de todos. Aqui queria dizer-vos que, estando no ensino secundário, sabendo que muitos de vós necessariamente irão para o ensino politécnico ou universitário, alguns enverdarão pelo mundo profissional, mais cedo ou mais tarde, é importante esta ligação entre ensino, educação e o vosso futuro mundo profissional. Nunca limitem a vossa mundividência, aquilo que aprendem também informalmente, não formalmente, fora da escola. Mas tenham na escola, na universidade, no Instituto Politécnico, onde vão estudar, algo verdadeiramente importante, porque infelizmente em Portugal ainda temos muito abandono escolar, que temos claramente conseguido diminuir como país, mas temos que conseguir a ter esta redução progressiva do abandono escolar para que cada vez mais alunos como vocês possam estar aqui e ter todas as opções perante deles. É absolutamente importante saberem que agora, durante a vossa escolaridade, que é dita obrigatória, e que nós como sociedade entendemos todos que vocês têm que passar 12 longos anos na escola. É importante que esta transição para a universidade, para o Instituto Politécnico, em Portugal ou no estrangeiro, ou mesmo para o mundo profissional, possa ter as ferramentas para que vocês possam enfrentar esses desafios com a sustentabilidade pessoal e coletiva que todos queremos. É importante continuarem a participar, é importante continuarem a realizar-se e terem capacidade de influência. E desde já deixo um apelo. Todos aqueles que nas vossas escolas têm a capacidade de participar no orçamento participativo das escolas. Um instrumento que o Ministério da Educação entendeu que devia dar a cada um de vocês, dizendo que o orçamento de cada uma das vossas escolas é suplementado para serem vocês a escolher. Da mesma forma que, através da Voz dos Alunos e da iniciativa A Voz dos Alunos, dissemos a cada um de vocês que pode ser parlamentar em cada uma das vossas escolas. E, no grande mundo das políticas da juventude, decidimos, já o ano passado e este ano temos uma nova edição, e está aqui uma parlamentar de Viana do Castelo que viu aprovada uma das suas iniciativas, temos o Orçamento Participativo Jovem de Portugal. Temos alguém aqui connosco, uma senhora deputada, que o ano passado apresentou a todos os portugueses, entre os 14 e os 30 anos, a possibilidade de votarem na sua ideia. Um conjunto de ferramentas para que a visita sustentável aos seus concelhos, de Viana e de Caminha, possa ser visitada com um sistema de bicicletas, que podem ser, de certa maneira, utilizadas por todos. Apresentou essa proposta, fez campanha ativa, ganhou e neste momento, conjuntamente com os municípios de Viana do Castelo e de Caminha, estamos a implementar, por decisão de todos os jovens portugueses, um novo sistema de bicicletas acessíveis. As candidaturas para 2018 já estão, vai-se começar agora o processo, e com um mote importante, desporto inclusivo, algo que diz de forma tão importante a um dos nossos parlamentares, o diálogo intergeracional, a inovação cultural e a sustentabilidade ambiental. Temos 1,5 milhão de euros que vão ser vocês a decidir, em que eu não decidirei, o Sr. Secretário de Estado não decidirá e nós damos a possibilidade a todos vocês, que têm entre 14 e 30 anos, de apresentar propostas, de fazer campanha e saírem vitoriosas as vossas propostas, poderem implementar no vosso território, relacionadas com estas questões, todas as políticas públicas que vocês verdadeiramente acreditam. Queria dizer-vos, e mesmo para finalizar, nestes breves 3 minutos que vos pude falar, que aqui, neste Parlamento, mas também fora deste Parlamento, temos entre todos que cuidar do nosso bem comum. E quando cuidamos do nosso bem comum, cuidamos das pessoas e cuidamos do nosso território. E este território e as pessoas de que falamos sois vós, aqueles que estão no vosso entorno, que fazem parte das vossas comunidades, e por isso é tão importante ter aqui uma representação de todo o país. Eu queria dirigir-me a vós de forma especial. Queria agradecer-vos pelo arrojo, queria agradecer-vos pela audácia de aqui estarem e de aqui quererem estar. Hoje, eu, Sr. Secretário de Estado, como imaginam, podíamos estar em muitas reuniões, em dezenas de eventos, em 1000 sítios no nosso território ou fora do território. Mas para nós é importante estar aqui convosco e marcar a importância para nós do facto de que se reúnam, do facto de nos desacomodarem e até de vez em quando, de forma muito acutilante, nos incomodarem. Continuem a desacomodar-nos, continuem a incomodar-nos, porque é absolutamente fundamental que contem connosco, porque está visto que nós não nos podemos, como sociedade, e as pessoas sabem bem do que estamos a falar, nós não nos podemos dar ao luxo de não contarmos com eles. Por isso, até já, porque acredito que muitos deles, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, quem sabe, depois de muito trabalho no vosso mundo profissional, quem sabe como eu, depois de 16 anos a viver fora do território nacional, terão a oportunidade de estar aqui, ou em cada uma das vossas freguesias, em cada um dos vossos locais de trabalho, continuar a acreditar no bem comum e a lutar por ele. Vamos a isto e bom trabalho a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas palavras que dirigiu a este plenário. Em nome da mesa e todos os deputados da Sessão Nacional, agradeço a sua presença na reabertura do nosso debate. E já agora uma observação, aqui nesta zona também não se costuma bater palmas, mas foi uma exceção porque acho que todos gostamos bastante deste discurso. Minha primeira... Sr. Ministro.
Se não se importunarem, eu e o Sr. Secretário de Estado vamos acompanhar um bocadinho os trabalhos para, sem nenhum tipo de interferência, mas teremos todo o prazer de acompanhar um pouco os vossos trabalhos e em momento oportuno sairemos e os trabalhos continuarão. Sim?
Vamos então começar a segunda ronda do debate. Como já expliquei, para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um argumento contra a eliminação de cada medida e votamos logo a seguir. A mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. Então, referente à proposta de eliminação número 1, quem pretende falar a favor da eliminação desta medida? A favor da eliminação, ou seja, que não querem que esta medida conste no texto final. Peço só que, que metam os braços mais alto, por favor. Ou então, se puderem levantar, se calhar até seria mesmo melhor. Exato. Sim, sim, sim. Sim, não se preocupe, Sr. Deputado.
Pronto, é isso que eu ia referir no meu primeiro levantar.
Claro, não se preocupe.
Pronto, obrigado.
Demos então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Setúbal para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Não, eu não queria pronunciar sobre esta medida. Só queria reforçar o facto que eu não vou poder apontar.
Sim, ok, ok. Muito bem, então. Okay.
Mas não é esta medida. É uma próxima medida que eu quero defender a contra a eliminação.
Ok. Pronto. Desculpa. Pois na altura o Sr. Deputado coloca o braço no ar e nós vamos ter atenção.
Ok, obrigado. Desculpe o equívoco, Sr. Presidente, mesmo.
Ok, não há problema. Damos então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral dos Açores para se pronunciar a favor da eliminação desta medida. Senhora, peço desculpa.
Não há problema. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Senhoras e Srs. Deputados, a minha intervenção vai até como resposta à objeção do Sr. Deputado do Círculo de Lisboa, feita na primeira parte do debate. Não, não é necessário ser o Primeiro-Ministro da Economia para perceber a realidade financeira de um país. É preciso ser um cidadão interessado e crítico. E é sendo um cidadão interessado e crítico que se percebe a inviabilidade da criação desta entidade. A menos é óbvio que desejemos que a mesma entidade atue de forma ineficaz e que esta fiscalização seja ineficiente. Mas é nisto que vamos votar? É isto que nós queremos para Portugal? É ineficácia? É ineficiência? Deixa a pergunta. Obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Agora pergunto quem pretende pronunciar-se contra a eliminação desta medida. Se levantem, por favor. Vamos averiguar.
Senhor Presidente, gostava de fazer uma interpelação à mesa. Não pelo conteúdo da medida agora apresentada, mas não deveria haver rotatividade entre os vários círculos eleitorais?
Sim, o que nós estamos a fazer, de facto, o Sr. Deputado tem razão, nós estamos a tentar dar rotatividade aos círculos eleitorais. Neste caso, estavam em pé de igualdade porque Aveiro também já tinha intervido, mas devíamos ter dado a palavra a um deputado do círculo de Aveiro ou de outro círculo, porque a Sra. Deputada de Açores já tinha intervido individualmente, ela como deputada. Foi um erro nosso, pedimos desculpa.
Muito obrigado.
Damos então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Beja para se pronunciar contra a eliminação desta medida.
Boa tarde, caríssimos colegas, mesa, público e o staff que está a organizar e a dar suporte a toda esta operação. Através de uma simples observação é possível concluir que as medidas 1, 2, 3 e 4 possuem um caráter muito semelhante. Então, o que é que as poderá distinguir? Eu considero que talvez seja uma questão de eficácia. Para que dar mais competências ao CIT, a esta comissão, que posteriormente, provavelmente, criaria uma entidade que ainda precisaria de aprovação no Parlamento, quando se poderia apenas criar essa entidade? Em resposta, e dando um pouco de suporte ao colega de Lisboa, é possível equilibrar os certos investimentos feitos de modo a criar esta entidade para um assunto que é tão relevante.
Peço que tenha atenção no tempo, Sr. Deputado.
Obrigado. Na sociedade atual. Assim poupava-se, podemos poupar, para além disso, a criação de um selo que estimularia também.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Terá mesmo que terminar. Vamos então agora votar esta proposta. Vou perguntar quem vota a favor, quem vota contra e quem se abstém. Por favor, não se esqueçam que estamos a votar propostas de eliminação, ou seja, se votarem a favor da proposta de eliminação, significa que querem eliminar, retirar a medida do texto da recomendação. Se votarem contra a proposta de eliminação, significa que querem que a medida fique no texto de recomendação. Como sabem, as abstenções não interferem no resultado. No final da votação, se a proposta for aprovada, a medida é retirada do texto de recomendação. Se a proposta for rejeitada, a medida permanece no texto final. O voto é obrigatório. Todos os deputados têm que votar. Isto quer dizer que temos de apurar 129 votos em cada votação. Vamos fazer a contagem por filas. Portanto, em primeiro lugar, peço aos deputados da primeira fila que votam a favor desta medida que se levantem, por favor. A favor, ou seja, a favor da primeira fila só. A favor da eliminação desta medida, ou seja, não querem que esta medida conste no texto final. Sim, senhor deputado.
Sei, uma vez que ocorreu um equívoco e a minha colega dos Açores pôde falar e foi algo que foi relacionado diretamente contra mim, não há a mesma possibilidade, uma vez que foi...
Não, peço desculpa, Sr. Deputado. De facto, foi um erro nosso, admitimos o erro, mas não podemos agora estar, digamos que a perder tempo.
Mas era uma maneira de tentar remediar o erro se não desse ao menos a oportunidade.
Não, não podemos fazer mesmo isso. Peço desculpa, Sr. Deputado. Obrigado, podem sentar-se. Agora peço aos deputados da segunda fila que votam a favor de eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores deputados da terceira fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Sim, sim, votas a favor. Obrigado, podem sentar-se. Peço agora aos senhores deputados da quarta fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores deputados da quinta fila que votam a favor da eliminação. Que se levantem. Obrigado. Obrigado. Podem sentar-se. E, finalmente, da sexta fila, que se levantem os deputados que votam a favor da eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Como houve uma grande quantidade de votos a favor, vou pedir agora quem se abstém que se levante de todo o plenário, por favor. Podem sentar-se, obrigado. E agora, os senhores deputados e senhoras deputadas que votam contra, por favor, levantem-se. Podem sentar-se, obrigado. Sim, mas deixa de fazer as contas. Ai, Jesus. Senhores e senhoras deputadas, infelizmente só tivemos aqui a contagem de 128 votos, ou seja, está-nos a faltar um voto, portanto peço muita desculpa, mas vamos ter que voltar a repetir as votações. Sim, é claro, mas é mesmo por uma questão de rigor.
Pergunta à doutora Marlene se tem mesmo que ser assim, quer dizer,
Senhor Presidente. Senhor Presidente, então podemos mudar a ordem, podemos votar primeiro quem se abstém e quem se põe e quem está contra, porque são menos, facilitaria mais rápido, facilitaria a contagem da votação e assim pouparíamos muito mais tempo.
Não, temos que sim mesmo, temos que seguir a ordem com rigor e temos que apurar todos os votos. Peço desculpa, Senhor Deputado. Portanto, senhores deputados, vamos lá repetir a votação. Da primeira fila, quem vota a favor, que se levante, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Agora da segunda fila, quem vota a favor? Tinha 12.
Alguém mudou o sentido de voto?
Alguém mudou o sentido de voto? É que nós tínhamos contado 13 na segunda fila que estavam a votar a favor e agora... Ok, pronto. Então vamos repetir na íntegra a votação. Pronto, podem sentar-se, obrigado. Agora, antes de quem vota a favor. Podem sentar-se, obrigado. Agora, na quarta fila, quem vota a favor? Podem sentar-se, obrigado. Levantem-se agora da quinta fila, quem vota a favor, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Finalmente, da sexta fila, quem vota a favor? Podem sentar-se, obrigado. Vamos perguntar agora, dentro do plenário todo, os deputados que votam contra, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. E por fim, as abstenções. Peço que se levantem os senhores deputados que se abstêm. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 1 teve 93 votos a favor, 22 votos contra e 15 abstenções, sendo assim aprovada. Passemos então agora à medida número 3. Pergunto agora aos senhores deputados se alguém quer manifestar-se a favor da eliminação desta medida.
Peço desculpa, Sr. Presidente, da terceira medida, certo?
Sim, da terceira medida.
Obrigado.
Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral, Sr. Ministro. Antes de mais, já é do nosso conhecimento que temos 4 medidas, portanto, bastante idênticas no projeto de recomendação. Eu acho que é um absurdo termos que levar tantas medidas com um teor tão idêntico e, por isso, por exclusão de parte, escolheremos a que melhor representa aquilo que queremos, que é a abolição da desigualdade salarial. A medida 1 foi votada há pouco, portanto, foi chumbada. E, portanto, a medida 3, que no que acrescenta de novo, temos então o crime público e a maneira de fiscalizar por parte da CIT. A medida 4, que por acaso, e gostava de reforçar, uma medida aprovada pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, é uma medida que, no nosso entender, é bastante mais completa e, portanto, faz todo o sentido estar a eliminar a medida 3, na medida em que já temos uma medida...
Senhor Deputado.
Sim, na medida em que temos uma medida no projeto de recomendação que, de facto, é benéfica. Para aqueles que não concordam, dizia alguém de manhã que nós não somos o Mário Centeno. Nós não somos todos Centeno, somos todos portugueses e, para vermos realmente a desigualdade de géneros ser abolida, nós temos que votar
obrigado pela
a favor
sua intervenção,
dessa eliminação.
Senhor Deputado. Pergunto agora... Pergunto agora quem são os senhores deputados que pretendem manifestar-se contra a eliminação desta medida. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de
Viana. Muito obrigado, Sr. Presidente de Mesa. Sou o Leandro e saudações a todos os presentes que ainda não tive a oportunidade. Em relação a esta medida, aquilo que eu tenho a dizer é precisamente o seguinte. Se nós analisarmos a medida número 2 e a medida número 4 aprovadas no nosso projeto de recomendação, se estas bem trabalhadas em comissão já previam precisamente a medida número 3. Se pensarem na questão da CID, quando nós, todos nós, no âmbito das comissões e quem vira a reprodução, todos nós somos a favor de uma maior competência para a CID no âmbito da fiscalização, portanto, essa vertente já estaria resolvida. E enquanto ao crime público está prevista na medida número 4. Portanto, aquilo que eu apresento em proposta à própria Organização do Parlamento de Jovens é que no âmbito das comissões, que no âmbito da sessão plenária, reestruturem o projeto, que deem mais tempo aos nossos jovens de participarem ativamente para terem atenção a estas alterações para constituir precisamente projetos mais completos. Aquilo que eu quero apresentar e quero o vosso apoio, sem dúvida alguma, é que nós, como ensino secundário, como jovens proativos, estamos a lutar contra um sistema educacional que nos anula em certa medida, queremos mais tempo nestes momentos para realmente ver estas situações e para constituirmos projetos. Eu termino já, Sr. Deputado. Projetos agora... que efetivamente podem ser discutidos em plena Assembleia da República. Agora... Nós queremos efetivamente que os jovens tenham uma palavra e é através deste projeto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora então à votação. Portanto, pergunto aos senhores deputados da primeira fila quem vota a favor da eliminação da medida número 3. Podem sentar-se, obrigado. Da segunda fila, quem vota a favor da eliminação da medida? Vou só chamar a atenção de um pormenor. Por favor, quando nós pedimos para se levantarem, levantem-se o mais rápido possível, que é para não acontecer situações desse género. Que nós estamos a contar, depois passamos uma determinada fila, ou neste caso, fila na nossa vertical, e o que acaba por acontecer é que nós perdemos muito tempo com isto. Por isso, sejam o mais célebres possível quando se levantarem. Peço agora que se levantem todos outra vez para confirmarmos. Podem sentar-se, obrigado. Agora, da terceira fila, os senhores e senhoras deputadas que votam a favor da eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da quarta fila que votam a favor da eliminação desta proposta. Podem sentar-se, obrigado. Senhores e senhoras deputadas da quinta fila que votam a favor desta proposta, que se levantem. De eliminação desta proposta. Podem sentar-se, obrigado. E por fim, os senhores e senhoras deputadas que votam a favor da eliminação desta medida na sexta fila. Podem sentar-se, obrigado. Por favor, não façam isso. Por favor, tenham esse cuidado, porque nós aqui não temos bem a noção se são ou não jornalistas e depois podem acontecer alguns percalços e temos que repetir as votações outra vez. Está perdoado, Sr. Jornalista. Passemos então agora à votação. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso dizer uma coisa? Acho que houve um critério que nesta última ronda de debate não foi mencionado, que é o anonimato. Acho que esta medida... mesmo em Assembleia da República com os deputados os deputados a sério, deveria ser votada porque mantém os trabalhadores anónimos. Desta forma, sofrerem represálias por parte da entidade empregadora será mais difícil.
Senhor
e
deputado,
acho que algo que as outras não fizeram.
Peço desculpa, obrigado. Mas neste momento não pode fazer esse tipo de comentários. Vamos prosseguir com a votação. Portanto, peço aos senhores e senhoras deputadas que votam contra a eliminação desta medida que se levantem. Não, não, de todas as filas. De todas as filas. Vou voltar a repetir. Senhores e senhoras deputadas que votam contra a eliminação desta medida, de todas as filas, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. E por fim, peço aos deputados que se abstêm para se levantarem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a medida número 3 foi eliminada do texto base, sendo que a proposta que consistia em eliminar esta medida do texto base foi aprovada com 77 votos a favor, 18 votos contra e 34 abstenções, ou seja, não constará no projeto final. Passamos então agora à medida número 6 do texto. Peço aos deputados que se queiram pronunciar a favor da eliminação desta medida que se levantem. Mas já fui a ver há bocadinho. Já fui a ver. Agora. É o quê? É Santarém? Santarém?
Mas mesmo assim.
Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Santarém para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à sexta proposta que é aqui discutida, temos uma reestruturação da disciplina de formação cívica. Conforme já foi referido aqui neste debate, temos um texto da Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade e esta medida já vai ser implementada. Eu faço a pergunta, será que faz sentido todas as medidas que visam a criação de uma disciplina? Não fará mais sentido, dentro das próprias disciplinas, haver uma vertente para os temas, não só para a igualdade de género, mas sim temas que contribuam para uma sociedade mais justa, mais equilibrada? Não nos podemos esquecer que o futuro somos nós. Nós é que vamos contribuir, nós é que temos que ter ideias para o nosso futuro, porque a sociedade de hoje, os jovens, somos nós. Mas no futuro, os cidadãos e os adultos seremos nós. Nós é que temos a capacidade de mudança. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço agora um aplauso para o Sr. Secretário de Estado e para o Sr. Ministro da Educação que se vão ausentar da nossa sessão.
Obrigado. Sr. Presidente. Obrigado.
Adeus. Obrigado.
Bom trabalho.
Peço agora aos Srs. Deputados que se pretendam manifestar contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Dou então a palavra à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral de Fora da Europa.
Em primeiro lugar, boa tarde à mesa, aos senhores deputados e aos professores. Então, como a senhora deputada do Aveiro já referiu, ela referiu a pouca conveniência da coexistência das duas disciplinas, ou seja, de formação cívica e cidadania e desenvolvimento. No entanto, a existência da disciplina de formação cívica não depende da Lei 6, uma vez que já existe. No entanto, mas já existe. No entanto, a medida 6 dá oportunidade, ao contrário da medida 7, de abrir espaço às atividades mais práticas e até fora de aula. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado, quer fazer uma pergunta?
Um pormenor pequenino, posso?
Uma pergunta?
Um pormenor pequenino sobre este
não, assunto. Não pode comentar. Não, eu peço desculpa, mas isso não pode.
Favor.
Não pode ser, senhor deputado. Não regulamento, não pode ser. Peço desculpa, mas não pode ser. Vamos passar então à votação da eliminação desta medida. Sim, senhor deputado.
Desculpa, Sr. Presidente, mas o Círculo Eleitoral de Viseu também se queria manifestar relativamente a ser contra a eliminação.
Mas, não, pronto, como eu expliquei inicialmente, nesta segunda ronda só poderemos ouvir um argumento a favor e um argumento contra. Neste caso, como o Círculo Eleitoral fora da Europa ainda não se tinha pronunciado nesta sessão, nós demos prioridade. Peço que compreenda, Sr. Deputado, e peço desculpa por não poder intervir. Passemos então agora à votação. Peço aos senhores deputados da primeira fila que votam a favor da eliminação da medida número 6 que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da segunda fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Obrigado, podem sentar-se. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da terceira fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da quarta fila que votam a favor que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da quinta fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. E finalmente, da sexta fila, os senhores e senhoras deputadas que votam a favor, peço que se levantem, por favor. Muito obrigado, podem sentar-se. Passemos agora aos votos contra. Peço aos senhores e senhoras deputadas da primeira fila que votam contra que se levantem, por favor. Oito. Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da segunda fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. Agora, a terceira fila, quem vota contra a eliminação desta medida que se levante, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Agora, da quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Agora, da quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. E por fim, na sexta fila, quem vota contra? Podem sentar-se, obrigado. Agora peço a todos os deputados que se abstêm para se levantarem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação à medida número 6 não foi aprovada, com 38 votos a favor, 64 votos contra e 27 abstenções. Ou seja, a medida número 6 mantém-se no texto que vai servir de projeto de recomendação à Assembleia da República. Passamos então agora à medida número 7. Peço aos senhores e senhoras deputadas que pretenderem intervir a favor da eliminação desta medida que se levantem. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Vila Real.
Boa tarde a todos, boa tarde ao Sr. Presidente de Mesa e a todos os presentes. Eu acho que esta medida é muito semelhante com a medida 6. O facto é que esta se apresenta menos completa, ou seja, mais incompleta do que a anterior. O facto desta medida não abrir espaço para, por exemplo, atividades ao ar livre, como falava a minha colega do Círculo Fora da Europa, eu acho que isso acaba por ter um caráter muito redutor. E mais, o facto de a disciplina se chamar por cidadania e desenvolvimento ou formação cívica, isso não vai interferir no sucesso dessa disciplina. Por isso eu acho que deve ser privilegiada a medida 6, ou seja, esta medida 7 deveria ser eliminada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas que pretenderem intervir contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Então, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a mesa, os meus caros colegas deputados e os demais aqui presentes neste intenso plenário. Vou ver se me consigo fazer entender pela última vez sobre este assunto da disciplina. O Governo decidiu, no projeto de flexibilidade curricular, que a disciplina de cidadania e desenvolvimento, a partir do ano letivo 2018-2019, vai fazer parte do nosso horário. Ou seja, do primeiro ao 12º ano, todos vamos ter esta disciplina. Nesta disciplina vão ser debatidos os vários temas da sociedade, assim como racismo, homofobia, igualdade de género, entre outros. Uma das partes que está nesta medida diz, dando uso aos manuais já existentes. Existem manuais, mas não são usados. Agora, a forma de como se vai dar, a matéria que vai ser abordada, quer por manuais, quer por atividades, fica a cargo de quem assim o entender. Agora, o nome da disciplina não interfere. O teor das duas disciplinas é o mesmo. Agora, não vale a formação, enquanto que uma vai ser
muito
tornada obrigatória e outra não.
Obrigado. Deputado. Vamos então votar a proposta de eliminação à medida número 7 do texto base. Peço agora aos senhores e senhoras deputadas da primeira fila que votam a favor de eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Agora, da segunda fila, quem vota a favor? Podem sentar-se, obrigado. Agora, da terceira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota a favor? Podem sentar-se, obrigado. E por fim, da sexta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da segunda fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Peço então aos deputados da terceira fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da quarta fila que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da quinta fila que votam contra a eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Senhores deputados da sexta fila que votam contra a eliminação desta medida. Olha, podemos as abstenções gerais? Não. Peço então agora a toda a gente que se abstém que se levante, por favor. Podem sentar-se, obrigado.
Dá certo.
Portanto, a proposta de eliminação da medida número 7 foi aprovada com 84 votos a favor, 19 votos contra e 26 abstenções. Isto significa que esta medida não constará no projeto final. A mesa gostaria de só dar aqui dois avisos muito importantes. Em primeiro lugar, para os senhores professores, aqueles que ainda não levantaram os diplomas podem fazê-lo junto da coordenação da EPJ, aqui na sala das sessões. E em segundo lugar, foi encontrado um brinco, uma argola prateada, que se encontra com a coordenação do programa. Era só isto, muito obrigado, vamos prosseguir com os trabalhos. Passando então agora à medida número 8... À proposta de eliminação da medida número 8, os senhores deputados que se queiram manifestar a favor da eliminação, que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao senhor do Círculo Eleitoral, do senhor deputado do Círculo Eleitoral de Lisboa, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Bem, o Círculo, antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar a mesa, os senhores professores. Caros deputados, caros deputados, o Círculo de Lisboa pensa que esta medida não deve constar no projeto de recomendação à Assembleia da República, porque uma reestruturação à disciplina de formação cívica já deve implicar metas curriculares obrigatórias e corretas, não como aquelas que existiam na formação cívica antiga, mas metas curriculares corretas e bem feitas. E como é, por isso nós pensamos que esta medida já se encontra dentro da medida 6 que foi aprovada, que vai no projeto de recomendação, pelo que isto é supérfluo, na minha opinião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço agora aos senhores deputados ou senhoras deputadas que se queiram intervir contra a eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao senhor deputado do Círculo Eleitoral de Leiria, penso eu, não consigo ver.
Sim,
muito bem.
Caríssimos, como eu já disse há bocado, e volto a frisar, eu penso que esta medida é essencial, porque, como já tinha dito há bocado, é na educação que se joga ao futuro, e é com esta medida que nós podemos fazer o que, muito, que queremos há muito tempo e que vários partidos estão a tentar fazer, que é fazer uma matéria base, uma tese base, para que se faça uma reforma de educação. Porque Portugal é um gigante adormecido, não tenham dúvidas. E é através da educação que podemos acordar este gigante, podemos evoluir. É eliminando as barreiras do preconceito, da desigualdade de género e muitas outras. E com estas matérias, e não aqui falo só a nível da igualdade de género, mas eu penso que devemos englobar mais, porque não é só este problema que nós temos, temos vários problemas neste país, e só assim é que podemos evoluir. Portanto, eu digo-vos, eu sou contra esta eliminação.
Senhor deputado.
É tudo, obrigado.
Obrigado, Senhor Deputado. Vamos então votar. Peço aos senhores deputados da primeira fila que votam a favor da eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Agora, da segunda fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem Podem sentar-se, obrigado. Da terceira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, quem vota a favor, que se levante, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Por fim, da sexta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Peço agora a todos os senhores e senhoras deputadas que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar. Obrigado. 5. E por fim, peço a todos os senhores e senhoras deputadas que se abstêm, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação à medida número 8 do texto base foi aprovada com 108 votos a favor, 5 votos contra e 16 abstenções, o que significa que esta medida não constará no texto final. Passamos então agora à discussão da proposta de eliminação da medida número 11. Peço aos senhores ou senhoras deputadas que queiram pronunciar-se a favor da medida da eliminação desta medida que se levantem. Nós vamos dar a palavra ao Círculo Eleitoral de Viseu, no entanto estamos com uma pequena dúvida. Dos dois senhores deputados, algum interveio anteriormente? Círculo Eleitoral de Viseu. O senhor não interveio? Ele interveio? Então, dou-lhe assim a palavra.
Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Cumprimento também a mesa na pessoa do Sr. Presidente. Gostava de falar um pouco sobre esta medida. Se na maioria das vezes a atribuição da custódia tende para o lado da mãe, é porque a mãe, na maioria dos casos, reúne uma série de fatores muito importantes para o desenvolvimento saudável do filho. Não necessariamente porque a avaliação é injusta, não necessariamente porque o pai não é capaz de reunir uma série de fatores que promovam o desenvolvimento do filho. Ou seja, isto parte muito de. Esta medida parte muito e critica muito a avaliação que é injusta. A avaliação não é injusta. Isto é uma errada interpretação da avaliação. Sou contra esta medida. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente.
Peço agora.
Sr. Presidente, uma questão. uma questão. Qual é que é o critério para saber quem é que vai intervir? É pelo círculo ou é pelo deputado?
Nós o que tentamos fazer é, em primeiro lugar, dar rotatividade aos círculos. Ou seja, neste caso, o círculo que nos pareceu mais correto intervir foi o círculo de Viseu. Em Viseu, como havia dois deputados a querer intervir, fomos dar a palavra àquele que ainda não o tinha feito.
Então,
ou seja,
qual é
primeiro
que é a
critério,
qual
primeiro
é que é a
critério é o círculo, a seguir o deputado individualmente.
Então, mas acho que fora da Europa, isto é... Não, Viseu acho que teve muito mais intervenções do que tanto Beja, do que tanto Castelo Branco e Vila Real.
Nós de acordo connosco, não. Tinham todos uma intervenção. E neste caso nós fomos por quem se levantou em primeiro lugar.
Pronto,
penso que foi Viseu.
Mesmo assim, acho que Viseu tinha duas intervenções, como estava a dizer.
Mas Viseu teve intervenções para perguntar questões. Não foi de
pronto,
debate.
Podemos então passar à fase seguinte. Peço aos senhores... É uma dúvida?
Não, é...
Ok, já se está a adiantar. Muito bem, ok. Peço então aos senhores e senhoras deputadas que se pretendam intervir contra a eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao senhor deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Muito bem. Só quero referir uma coisa antes de começar. Eu tenho mais tempo para falar. Tenho direito a mais tempo.
Uhum.
Ok? Posso começar?
Sim, sim.
Então, muito boa tarde a todos. Chamo-me Tiago. Quero saudar a mesa e o senhor presidente. Respondendo ali ao deputado de Castelo Branco, se não estou em erro, Viseu. Não, mas amanhã foi o de Castelo Branco, se não estou em erro. Disse que esta medida não consta muito dentro do tema do Parlamento Jovem. Eu discordo totalmente. Porquê? Porque... Vamos supor isto. Um pai e uma mãe estão na mesma situação de condições para receber o filho. A minha questão é, o pai não pode ser prejudicado por causa disto, sendo um estereótipo já antigo e da sociedade atual também. A minha outra questão vai para o deputado de Castelo Branco, que também referiu que a justiça não funciona bem. Eu respondo que se os juízes forem formados para esta situação, a justiça pode passar a responder bem. Senhor Presidente, terminei. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passemos então agora à votação. Peço aos senhores deputados da primeira fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Na segunda fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Na terceira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado.
Senhor deputado, Sr. Presidente, eu não reparei que estávamos a fazer a votação e eu queria me levantar na... Eu quero votar a favor da eliminação desta medida.
Ok, muito bem.
Peço desculpa.
Mete aí mais um. Na quarta fila, quem quer votar a favor? Quem? Peço desculpa, a senhora deputada vota, não está a votar a favor. Ok. Cuidado para a próxima, por favor. Podem sentar-se. Peço agora aos deputados da quinta fila que votam a favor que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. E por fim, na sexta fila, deputados que votam a favor da proposta, de eliminação da proposta. podem sentar-se, obrigado. Da primeira fila, senhores e senhoras deputadas que votam contra a eliminação desta medida, podem levantar-se. Na segunda fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da terceira fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. E da sexta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado.
A primeira fila, quantos é que são 16?
Quantos é que estão? Gostava só de pedir à primeira fila os deputados que votam a favor da eliminação desta medida que se levantassem novamente. Contra. Peço desculpa, houve um mal entendimento. Peço aos deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor.
A primeira fila foram zero. Então qual é a dúvida?
Peço desculpa novamente. Estamos aqui com uma confusão. Peço aos deputados da segunda fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem.
Não é nada, eram mais.
Não são mais, são cinco.
São cinco.
Okay. Obrigado. E peço agora finalmente a todos os deputados que se abstêm que se levantem, por favor. Senhora jornalista, peço que não se mantenha em pé, por favor. Confere aí, 43. 43, confere.
Não, tem que dar 44.
Deu-te 44?
Não.
Então conta outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 11 do texto base foi aprovada com 53 votos a favor, 32 votos contra e 44 abstenções, ou seja, é retirada do projeto final. Passando agora à medida número 12 do texto base, peço aos deputados que se queiram pronunciar a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Dou então a palavra à senhora deputada do ciclo eleitoral de Évora.
Boa tarde. Antes de mais, visto que é a minha primeira intervenção, gostava de cumprimentar presentes nesta sala. Eu sou contra, sou a favor, aliás, da eliminação desta medida, porque, na minha opinião, eu acho que o tempo que se destina a ficar com o filho cabe à família. Aliás, porque cada família é cada família e cada família tem a sua especificidade. As famílias não se regem todos pelas mesmas regras e as mesmas leis, e acho que não é uma lei que deve de impor às famílias quanto tempo devem passar com os filhos, mas deve ser uma coisa que fica no seio familiar, porque é uma coisa muito particular. Cada família é cada família. Volto a dizer. Obrigada.
Obrigado pela sua intervenção, senhora deputada. Pergunto agora quem gostaria de se pronunciar contra a eliminação desta medida.
Senhor Presidente de Mesa, gostava só de dar uma informação. Eu terei de me ausentar da sessão plenária agora, por estar a participar também no Euroescola, que decorre em simultâneo, pelo que terão menos uma pessoa a votar.
Ok. Certo? Muito obrigado.
Muito obrigado.
A minha colega também.
Ok. Peço desculpa, Sr. Deputado, é do Círculo de Braga ou do Círculo da Guarda? Ok, obrigado.
Então, meninas.
Então, a palavra ao senhor do Círculo Eleitoral de Beja.
Antes de mais, boa tarde outra vez. E sim, concordo com a deputada de Évora em que os dias têm que ser definidos pelo casal. Mas estamos aqui a dar uns dias base, tanto ao pai, tanto à mãe, e estamos a dar os 60 dias a ser distribuídos como o casal quer. E mais ainda, os 120 dias base que já existem, eles vão estar lá, mas agora vão ter mais 60 dias que antes só os podiam usufruir caso fosse nascimentos múltiplos. Mas o que eu quero reforçar aqui mais nesta medida é o facto, é os parênteses que estão aí, o podendo ser gozadas ainda em período pré-natal, porque ao ser gozadas no período pré-natal, antes do nascimento, desculpa, consegue preparar o casal a preparar, exato, e informar-se e a ter todas as questões a preparar-se efetivamente para o nascimento da criança, porque é algo que os casais não estão preparados, não têm informação, não estão.
Peço que tenha atenção preparados. Ao tempo, Sr. Deputado.
E isso vai diminuir muito os como é que se chama? As coisas. Exato, os problemas pós-parto e tudo mais. E acho que este é que é o cérebro da questão. Obrigado, desculpe.
Obrigado pela intervenção, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Da primeira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da segunda fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da terceira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Eu também. Da quarta fila, quem vota a favor? Contei 16. Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota a favor, que se levante, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Por fim, da sexta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Passamos então aos votos contra. Da primeira fila, os deputados que votam contra a eliminação desta medida podem levantar-se, por favor. Podem sentar-se, obrigado. da segunda fila os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado.
Somos a terceira fila.
Sim, sim, sim. Eu disse, o que é que eu disse? Disse quarta, peço desculpa. Agora sim, da quarta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. E por fim, da sexta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Agora peço aos deputados e deputadas que se abstêm para se levantarem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 12 do texto base foi aprovada com 51 votos a favor, 40 votos contra e 36 abstenções, o que faz com que esta medida não conste no projeto final. Passamos agora à medida número 13. Peço aos senhores e senhoras deputados. Senhor deputado, tem uma dúvida?
Só uma questão. Portanto, nós vamos ter de levar quantas medidas? É que foram eliminadas 6 e se levamos 10... Parece-me que as outras estão automaticamente aprovadas.
São 10 ou menos.
Ou menos, está certo.
Mas foi uma boa questão, Sr. Deputado. Portanto, estão levantados os senhores deputados que querem pronunciar-se a favor da eliminação da medida número 13. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Bragança. Peço desculpa, ainda não acatem esta decisão porque ali parecia-me ver Bragança. Peço mesmo desculpa, com o reflexo da luz não consigo ver muito bem. Peço que se levantem outra vez. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral da Madeira.
Antes de mais, boa tarde a todos. Desde já quero agradecer à mesa, na pessoa do Sr. Presidente, e boa tarde também às senhoras e senhores deputados e restantes membros. Sou a favor da eliminação da proposta número 13 e passo já a explicar porquê. A eliminação das cotas só faz sentido se estivermos perante um sistema de seleção, ou seja, a equidade de oportunidades para ambos os géneros, ou o terceiro, se assim for aprovado. Isto só faz sentido se houver igualdade nas oportunidades de acesso ao cargo. Volto a salientar que a abolição das cotas só faz sentido se somente as pessoas mais competentes forem eleitas para este cargo. Ou seja, espero que tenham noção, senhoras e senhores deputados, nós não somos completamente inocentes. Nós sabemos que sistema estamos perante e este sistema é longe de perfeito. Estamos a caminhar para ele e é um processo que demora. Por isso, acho que esta medida, perante um sistema imperfeito, só terá o efeito contrário.
Tenho atenção ao tempo, senhor deputado.
Portanto, acho que esta medida não faz sentido nenhum, visto que terá o efeito contrário. Irá alimentar, por assim dizer, a desigualdade de género. Com licença, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço agora aos senhores deputados que pretendam manifestar-se contra, que se levantem, por favor. Tenho uma dúvida, Sr. Deputado.
Assim como fora.
Dou a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Litoral de Braga para se pronunciar contra a eliminação desta medida.
Saúdo todos os presentes. Eu gostava de introduzir aqui uma perspectiva diferente no que toca ao tema das cotas, começando com e trazendo aqui a debate o tema da representatividade. Portanto, eu vou-vos elucidar com o seguinte exemplo. Fazia algum sentido esta Assembleia da República, com os deputados, ser composta exclusivamente por deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa, mesmo que estes fossem os mais talentosos? Claro que não, porque é necessário para uma Assembleia Pública assegurar uma igual representatividade, como não faria qualquer sentido ela ser, a esmagadora maioria, ser de homens ou de mulheres. Agora vamos pensar no caso do executivo de uma administração numa empresa privada ou pública, que é o caso. Se a empresa assegura os graus de produtividade e eficácia, porquê nós estarmos a eliminar elementos do comitê executivo por serem homens ou por serem mulheres, apenas para garantirmos estas cotas? Portanto, nos casos em que é necessário garantir a representatividade, as cotas são essenciais. Nos outros casos, não fazem qualquer sentido.
Senhor Presidente. Muito obrigado pela intervenção, Sr. Deputado. Vamos então votar. Peço aos senhores e senhoras deputadas da primeira fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se. Obrigado. Da segunda fila, quem vota a favor da eliminação? Podem sentar-se. Obrigado. Da terceira fila, quem vota a favor da eliminação? Podem sentar-se. Obrigado.
Senhor Presidente, posso só uma coisa? O argumento que o nosso colega de Braga apresentou foi a favor da eliminação desta medida. Ou seja, não foi a favor da eliminação da medida que está proposta, que visa eliminar a lei das cotas.
Não, a minha defesa foi no sentido de garantir que esta medida prevalece no projeto, certo?
Ou seja, eliminar a lei das cotas...
Não. Claramente foi um mal-entendido. Ele defendeu que a medida deveria ficar no projeto, ou seja, contra a eliminação da medida, e interveio na altura correta. Portanto, vamos prosseguir com a votação.
A questão é que ele interviu de maneira aquela das cotas se mantivesse, que não é o que está...
Não foi no sentido de manter a lei das cotas para casos públicos de representatividade, mas excluí-la para a parte empresarial, em que não é necessária essa representatividade.
Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então prosseguir com a votação. Peço agora à quarta fila, os deputados da quarta fila que votam a favor da eliminação, para se levantarem, por favor. Sim. Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. E da sexta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Obrigado. Peço agora aos senhores deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Senhores deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida. Peço então aos senhores deputados da segunda fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Da terceira fila que votam contra. Podem sentar-se, obrigado. A quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Da sexta fila, senhores deputados e senhoras deputadas que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. E por fim, peço a todos aqueles que se abstêm para se levantarem, por favor.
Tem que ser 21, tem que ser 21. Então 21. Mariana, quantos votos é que tu tens?
Ela diz 63.
63 a favor, 63 a favor. 21, 21 está bem? 21.
Tá? São 21.
São 21. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação da medida número 13 foi aprovada com 63 votos a favor, 43 contra e 21 abstenções. Esta medida não ficará no projeto.
Senhor Presidente, peço desculpa. Eu quero informar que 4 deputados do Círculo Eleitoral da Madeira vão ter que se ausentar, vai ficar apenas um. E se me permite, eu gostaria de fazer um pequeno, dizer umas pequenas palavras sobre esta experiência, que seria a parte final,
claro, claro,
deste projeto. Portanto, queria primeiro agradecer a toda a organização que promoveu este projeto e instiga o espírito crítico, envolvendo-nos como jovens ativos em prol de um país melhor. Agradecer também aos professores que nos orientaram e acompanharam em todo o processo de elaboração das medidas e preparação. Sem eles não teríamos projetos tão bem preparados e não teríamos deputados tão bem preparados também. Por fim, agradecer a todos vós deputados que estão aqui presentes e que debateram com a seriedade e frontalidade necessária para estas questões da igualdade de género, que é de facto um tema que ainda gera muita controvérsia no nosso país, mas que precisa de ser debatido e não posto debaixo do tapete. Portugal ainda precisa de mudar mentalidades e nós, como jovens, temos esse poder de mudança de mentalidade e acabar com os tabus que são tão frequentes no nosso país. Lutar efetivamente por aquilo que acreditamos e demonstrarmos que estamos realmente interessados nas problemáticas do nosso país é o que nos deve mover hoje em dia e cada vez mais, pois nós somos o futuro de amanhã. Termino dizendo que estes 2 dias foram extremamente produtivos e devemos orgulhar do projeto que de certeza que vai ser ótimo, que nós vamos apresentar lá na Assembleia, para a Assembleia da República ver, e certamente ficarão recordações muito boas desta experiência e no que concerne ao Círculo da Madeira nós levaremos connosco momentos muito bons e que nos vão deixar saudades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então prosseguir. Peço, relativamente agora à medida número 14, peço aos senhores ou senhoras deputadas que queiram manifestar-se a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao senhor deputado do Círculo Eleitoral de Faro.
Desde já obrigado pela palavra. Demorou a chegar a Faro, mas chegou. Ora bem, compreendo perfeitamente tudo o que já aqui foi dito sobre este tema.
Trata-se de uma situação delicadíssima, até porque, aliás, graças à crescente percentagem de géneros não binários, nomeadamente no Brasil. Mas, por favor, vamos ser conscientes naquilo que estamos a fazer. Como já aqui, aliás, contra aquilo que já alguém aqui disse hoje, não se trata só de mudar a Constituição portuguesa. Trata-se de alterar uma língua, trata-se de impor a alguém a decisão de se assumir oficialmente qual o seu género. Desta maneira, presumo eu, digo eu, aquilo que deveríamos estar a discutir não seria colocar isto na Constituição, mas sim...
Peço atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Claro, certamente. Mas sim discutir quais as soluções em relação à educação, em relação à sensibilização pela mudança de determinadas ideias preconcebidas em prol desta minoria. Uma minoria
muito
que merece
pela sua
toda a nossa atenção.
Deputado.
Mas não é desta maneira. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Peço agora aos senhores deputados ou senhoras deputadas que se queiram manifestar contra a menção desta medida que se levantem, por favor. Dou então a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral da Guarda.
Muito obrigada. O senhor deputado mencionou que não era correto impor que alguém defina desta forma o seu género. Pergunto-lhe se está familiarizado com o conceito de gender fluid. Gender fluid é alguém que a sua identidade de género prende-se precisamente por uma mudança, uma fluidez na forma como se identifica num espectro de género. Considerando que atualmente os únicos géneros considerados é feminino e masculino e não precisamente esta fluidez, aquilo que se está a fazer atualmente é obrigar pessoas que não se identificam com o binário de género a identificarem-se de facto com um género, e com um género com o qual elas não se identificam.
Atenção ao tempo, senhora deputada.
Dessa forma, consideramos que esta medida é pertinente e não deve, portanto, ser eliminada do documento. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passemos agora à votação. Peço aos senhores e senhoras deputadas da primeira fila que votam a favor de eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Da segunda fila, quem vota a favor de eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da terceira fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. E por fim, da sexta fila, quem vota a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Peço agora aos deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Da segunda fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado.
Senhor Presidente, há mais dois votos contra a eliminação da medida, aqui da primeira fila.
Então, peço só então novamente que os senhores deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida, que se levantem. Podem sentar-se, obrigado. Vou passar diretamente para a terceira fila. Então, os deputados que votam contra a eliminação desta medida na terceira fila podem levantar-se. Podem sentar-se, obrigado. Da quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se, obrigado. Da sexta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Portanto, peço então agora a todos os deputados que se abstêm para se levantarem. Podem sentar-se, obrigado. Portanto, a proposta de eliminação à medida número 14 do texto base não foi aprovada, com 41 votos a favor, 50 votos contra e 32 abstenções, o que faz com que esta fique no projeto final. Vamos então agora à discussão da última proposta de eliminação,
se fosse só
da medida
possível,
número 15.
Se fosse só possível, daqui, peço desculpa. Eu acho que, sinceramente, era sobremaneira importante referir aqui qual a diferença entre sexo e género para as nossas medidas, porque de acordo com aquilo que está a ser
peço
falado,
desculpa, senhor
não
deputado,
se trata de género, trata-se de sexo.
Peço desculpa, senhor deputado, mas a mesa não irá autorizar esse esclarecimento.
Tudo bem, mas era importante que soubéssemos daquilo que estávamos
a falar. Sim, compreendo, no entanto, creio que isso poderá levar a mais discussões, portanto, penso que neste momento, e pensamos enquanto mesa, que não é apropriado estar a conceder-lhe essa possibilidade. Portanto, peço aos senhores deputados que pretendem manifestar-se a favor da eliminação da medida número 15 que se levantem. Dou então a palavra ao senhor deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Antes de mais, boa tarde a todos, mesa, deputados e deputadas e restantes espectadores. Primeiramente, alerte para a diferença entre género e sexo. Portanto, não iremos justificar a permanência desta medida com o sexo e sim com o género da pessoa. Eu, como género binário, identificando-me como género binário, quero ser reconhecido na sociedade como sendo igual aos demais e não diferenciado perto destes. Não quero olhar para o meu cartão de cidadão e ver essa diferença representada. Identifico-me, portanto, como sendo do género binário e sexo masculino. Logo, não confundamos conceitos. Obrigado.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço que se sente. E agora, peço aos senhores deputados que querem argumentar contra a eliminação desta medida, que se levantem, por favor. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Litoral da Madeira, certo?
Foi. Boa tarde, Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, restante mesa, senhores e senhoras deputados e demais entidades aqui presentes e convidados. Na sequência da medida anterior, venho saudar os atores da anterior e desta medida e desta iniciativa. Basta de pensar na formatação do masculino e do feminino. Estamos formatados com isso, mas bem sabemos que há pessoas que, fruto de outra genética, não se identificam com nenhum dos dois. Não merecem essas pessoas serem felizes e concretizadas? Falta apenas sensibilização e acredito que com o tempo, as pessoas mudem a sua mentalidade e percebam que deverão aceitar este terceiro género. É tempo de mudança. Obrigado. Tenho dito.
Eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque o Círculo do Porto levantou-se diversas vezes durante todas as situações e só teve uma única intervenção no dia inteiro. Foi uma intervenção, duas, sendo que uma delas fomos, digamos, obrigados a fazê-la, pois foi uma das nossas propostas. Obrigado.
Sim, exato. Isso é um dos critérios. Mesmo que um ciclo apresente as propostas, conta como uma intervenção como qualquer outra. Neste caso, o que aconteceu foi que todos os círculos que se levantaram tinham duas intervenções, penso eu, se não me engano, e o Círculo da Madeira tinha apenas uma. Portanto, se calhar tiveram um pouco azar, porque já se levantaram diversas vezes, eu sei, mas os círculos que se levantaram ao mesmo tempo tinham menos ou tinham número de intervenções iguais e tivemos que lhes dar prioridade. Portanto, peço desculpa, Sr. Deputado, sei que é poucas vezes para intervir, mas terá que ser assim. Fazemos então agora a votação. Peço aos senhores deputados da primeira fila que votam a favor da eliminação desta medida que se levantem, por favor. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da segunda fila que votam a favor da eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da terceira fila que votam a favor da eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da quarta fila que votam a favor da eliminação. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da quinta fila que votam a favor da eliminação. Podem sentar-se. Obrigado, senhores e senhoras deputadas da sexta fila que votam a favor da eliminação desta medida. Podem sentar-se. Obrigado. Passemos aos votos contra. Senhores deputados da primeira fila que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se. Obrigado, senhores deputados da segunda fila que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se. Obrigado. Senhores deputados da terceira fila que votam a favor da eliminação desta medida.
Contra, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse a favor, é contra a eliminação, certo?
A favor da eliminação.
Não, contra.
Não, contra a eliminação. Peço desculpa.
Okay. Obrigado.
Contra a eliminação. Obrigado, Sr. Deputado. Podem sentar-se. Obrigado. Senhores deputados da quarta fila que votam contra a eliminação da proposta. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da quinta fila que votam contra a eliminação desta medida. Podem sentar-se, obrigado. Senhores deputados da sexta fila que votam contra a eliminação desta medida.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Aqui.
Peço desculpa. Eu acho que houve um grande erro, um erro de percepção no que foi esta medida, porque alguns de nós votaram ao contrário do que estávamos a pensar. Será que podemos repetir a votação?
Acham, de uma forma geral, acham que devemos repetir a votação? De uma forma geral, acham que se enganaram?
Eu acho que quem realmente votou enganado devia simplesmente expor essa situação.
Exato.
Se forem duas pessoas, não vale a pena.
Ou pelo menos digam só. se for um caso individual?
Basta ter em conta a fila.
Foi um caso individual? Foi um caso individual? Então, o senhor deputado votou a favor ou votou contra? A favor e quer votar contra? Não votou? Então, acrescentaram um voto, certo? Ok. Peço então aos senhores deputados da sexta fila que votam contra a eliminação desta proposta que se levantem, por favor. Por fim, peço a todos os deputados que se abstêm para se levantarem, por favor. Está 34.
Quantos é que foram contra?
Não. Deixa-me contar outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 37. 38.
Se for 37, está certo. É 37. 37 está certo. Quantos é que foram contra?
Não, não estou nada. 37.
Quantos é que foram contra?
São 120. Quantos foram? 38.
Quantos é que foram contra?
38.
38? 37?
Então mete aí abstenções. Quanto é que tem que dar certo? Quanto é que tem que dar certo em abstenções?
Espera aí, mas não.
Quanto é que deu? A mim deu-me 37.
Podem sentar-se, obrigado. Pedimos desculpa pela demora. A proposta de eliminação da medida número 15 do texto base foi então aprovada com 49 votos a favor, 38 contra e 36 abstenções. O projeto de recomendação ficou com 8 medidas no total. Senhoras deputadas e senhores deputados, considerando que temos 8 medidas que merecem o nosso consenso, são estas as que vão constituir a nossa recomendação. Proponho que aprovemos este texto por aclamação, isto é, com um grande aplauso, para dar mais força a esta recomendação aprovada a nível nacional. Esta recomendação irá ser entregue ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e depois ao Sr. Presidente da Assembleia da República em nome do Parlamento dos Jovens. Vou agora perguntar ao porta-voz de cada círculo se deseja usar a palavra para uma breve declaração final. Poderá fazer uma declaração de voto sobre a recomendação que aprovamos ou um comentário sobre a participação nesta sessão. O porta-voz tem apenas um minuto para intervir. Vou dar a palavra pela ordem alfabética dos círculos eleitorais.
Peço desculpa. Aqui, O porta-voz pode atribuir a palavra a outro membro da...
Sim, não haverá problema.
Ok, obrigado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É possível algum outro deputado aqui? É preciso algum outro deputado dar algumas palavras de conclusão?
Neste caso será um por círculo. Um por círculo eleitoral.
Não pode ser outro deputado para além do porta-voz? Ou do
pode
deputado?
Ser um deputado para além do porta-voz, se o porta-voz não intervir.
Okay.
Só um por círculo neste
Obrigada.
Caso. Portanto, tendo o Círculo Eleitoral de Açores já intervido, pergunto ao Sr. Deputado António Pato, do Círculo Eleitoral de Aveiro, se pretende fazer uma intervenção.
Pretendo sim, Sr. Presidente, e muito obrigado. Antes de mais, saudar todos os meus colegas deputados, colegas e agora amigos também. Acho que trazemos muito mais do que dois dias cansativos, trazemos muitas experiências. Acho que isso é o mais importante. Estas atividades são muito importantes para nós. Enriquecem-nos muito, acho que vamos muito gratos daqui e pedia só porque realmente para nós é um orgulho termos o Presidente da Mesa, um deputado eleito por Aveiro, e pedir um aplauso para o nosso Presidente. Acho que ele cita a lista. Um aplauso para ele.
Obrigado, eu gostava mesmo só de... Gostava mesmo só de dizer que não foi eu que fiz o trabalho, eu tive aqui as minhas colegas a ajudarem, por isso peço também uma salva de palmas para elas. Obrigado, Sr. Deputado.
Só para concluir, agradecer a oportunidade a todos. Portanto, um bem-aja, espero ver-vos futuramente, por isso muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só fazer um esclarecimento ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral da Madeira que ainda ficou. Como a porta-voz do Círculo Eleitoral da Madeira já fez a intervenção antes de sair, já não vou estar a dar outra vez a palavra ao...
O Sr. Deputado disse que os Açores é que já tinham intervido.
Ah, eu disse os Açores. Peço desculpa. Obrigado, muito obrigado então pelo erro. Agora então dou a palavra à Sra. Deputada Ana Fagundes dos Açores para fazer uma intervenção final.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Sras. E Srs. Deputados, depois da sessão de hoje, que foi alimentada por um debate muito digno, resta apenas dizer muito obrigado. Obrigado a todos vocês que tornamos este debate possível e trabalhamos durante o ano inteiro para aqui chegar e do nosso trabalho resultou uma recomendação cheia de qualidade. Obrigado aos jornalistas que se esforçam imenso também por documentar esta sessão. E obrigado à organização, que tem imenso, um trabalho imenso para que esta sessão fique cada ano mais rica. E um grande obrigado aos professores que nos ajudam e orientam, que nos acompanham e continuam a abraçar o Parlamento de Jovens nas nossas escolas. Um grande obrigado a todos e votos de continuação de um ótimo dia.
Obrigada. Obrigado pela intervenção, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Montes, do Círculo Eleitoral de Beja.
Boa tarde a todos de novo. Eu penso que há várias razões para sermos daqui orgulhosos. Não só pelo excelente projeto que foi aprovado, mas também pelo trabalho todo que foi realizado, em muitos casos, talvez desde o início do ano letivo, mas também pelo extraordinário exemplo de civismo de que a nossa democracia muitas vezes precisa e que foi demonstrado por os jovens que estão aqui presentes. Por isso eu peço uma salva de palmas para todos nós. Queria também agradecer às pessoas que nos acompanharam, que pelo extraordinário trabalho e pelo incentivo todo ao longo do processo. Também aos jornalistas.
Tenha atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Pelas reportagens e a organização também. Bem-aja a todos, muitas felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Figueiredo, do Círculo Eleitoral de Braga.
Começo por agradecer também desde já aos todos os deputados aqui presentes, aos jornalistas, aos professores que nos acompanharam, a Clara, a excelentíssima mesa e a toda a organização, pelo empenho e sensatez, na generalidade diria eu, demonstrados aqui nesta sessão nacional. Em adição, também queria referir a honra que é estar aqui hoje e falo também em meu nome, mas em nome de todo o Círculo Eleitoral de Braga, pelo privilégio que é participar numa iniciativa desta ordem, que é realmente enriquecedora, quer para a nossa vivência política pessoal, mas também para a aproximação dos centros de decisão a nível nacional e dos cidadãos, neste caso em especial os jovens, que são um grupo que normalmente não toma grande iniciativa nem participação na vida política do país. Dito isto, apelo a todos aqui presentes à manutenção deste tipo de debates.
Tenha atenção ao tempo, senhora deputada. Okay?
Deste tipo de debates, deste tipo de democracia, visando já a construção de um país mais justo, mais equilibrado e especialmente mais livre, já na próxima geração, a nossa. Obrigada.
Obrigado pela sua intervenção. Passo agora a palavra ao senhor deputado Luís Fernandes, do Círculo Eleitoral de Bragança.
Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome do Círculo Eleitoral de Bragança, quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida ao estarmos aqui presentes, pela experiência, pelo debate que aqui houve, e queremos agradecer basicamente isso acerca do debate igualdade de género que é tão presente na atualidade mundial. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Miguel Caniça, de Castelo Branco.
Meus caros, tenho a dizer que hoje devemos estar todos muito orgulhosos de nós mesmos, porque mostramos que, mais que o futuro, nós jovens conseguimos ser os agentes políticos do agora, do hoje. Somos capazes, não é por sermos jovens que temos de reservar esta oportunidade para debater, para participar, para sermos ativos para o futuro. Não, fizemos-lo agora e fizemos-lo muito bem. Parabéns a todos vós.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Ferreira, do Círculo Eleitoral de Coimbra.
Num primeiro momento, gostava de agradecer, quer sejam as pessoas que nos acompanharam desde as nossas listas a nível da escola, no processo distrital e agora na nacional. Gostava de agradecer também a toda a organização do evento. Acho que foi um evento espetacular e gostava também de dar os parabéns a todos os deputados aqui que fizeram um grande trabalho desde o início do ano a passarem na escola, na sessão distrital e a fazerem um trabalho absolutamente sublime nesta que foi a sessão nacional, um debate de uma qualidade excelente. A mesa também, gostava também de parabenizar a mesa, foi muito rigorosa, muito incisiva, muito imparcial. Acho que foi uma experiência espetacular. Gostei muito de estar com todos vocês e espero voltar a ver-vos, quer seja no próximo Parlamento de Jovens, quer seja noutros eventos. E muito obrigado por terem partilhado esta experiência comigo, que eu vou guardar no meu coração para vocês.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Jenny Gomes, do Círculo Eleitoral da Europa.
Obrigada. E eu queria começar para dizer obrigada à mesa e todos que conseguiram fazer isso acontecer, e parabéns para também todos os outros alunos que participaram nisso. Como provavelmente já perceberam, por causa do meu sotaque, a gente não somos aqui. Eu e a Ana Malta, minha colega, a gente viemos de Jersey, que é uma ilha que pertence à Grã-Bretanha. E a gente, eu acho que estou a falar para os dois, a gente gostamos bastante de vir aqui a Portugal para ver como é que está aqui, como é que está sendo as coisas lidadas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Carvalho, do Círculo Eleitoral de Évora.
Não sou a Catarina, mas falo por ela. Falo
com certeza,
por ela e por
senhor
todo o Círculo de Évora, por motivos de saúde não pode falar. Ou não se encontra capaz de falar. Quero agradecer a todos por terem feito mais um ano o Parlamento de Jovens um grande feito. É com grande orgulho e com grande honra que me posso despedir, espero eu, que nunca mais aqui apareça. É bom sinal, é sinal que acabo o 12º. Falo por mim e por todos os meus colegas do Círculo de Évora. É muito obrigado a todos. Não era possível estarmos aqui sem os nossos professores, sem toda a gente que fez parte deste programa que já se vem a desenrolar há muitos anos e que já vem participando há alguns anos. Portanto, bem-haja a todos, continuem. É a força da juventude que vai dar o futuro ao nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Faria, do Círculo Eleitoral de Faro.
Ora bem, dois dias intensos, não é verdade, em que vimos que fazer política nem sempre é fácil, mas que vimos também o porquê de vivermos segundo uma democracia. Não pretendo prolongar muito, só pretendo desafiar todos, olhar para a pintura sobre nós e relembrar o testemunho de grandes políticos e a responsabilidade que temos em nós de agora em diante. Foi, é e será sempre uma experiência que os deputados de Faro, e acho que falo em nome de todos os deputados, levarão consigo para o resto das suas vidas. Um obrigado não chega. E só tenho mais uma coisa a acrescentar, se me permitirem. Há um deputado entre nós que faz anos hoje, o deputado Edgar, e eu, não, com licença, ele de manhã virou-se para mim e disse-me o seguinte: eu não poderia passar de forma melhor o meu dia de aniversário. E acho que está tudo dito ao dizer isto. E acho que está tudo dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Parabéns, Sr. Deputado, em nome da mesa. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Tânia Trovoada, do Círculo Eleitoral de Fora da Europa.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a grande oportunidade que nos foi dada de participar no Parlamento Jovem pela primeira vez, a representar São Tomé e Príncipe. Queria agradecer aos deputados aqui presentes, aos nossos professores e aos organizadores do Parlamento Jovem por nos dar esta grande oportunidade. Estamos muito honradas de cá estar. Estamos pela primeira vez e pretendemos estar aqui de novo no próximo ano. E é só isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Matilde Freitas, do Círculo Eleitoral da Guarda.
Como não podia deixar de ser, trocaram-me numa sessão nacional, trocaram-me o nome, já é hábito. Eu gostava de começar por uma ideia que o nosso colega, o Paulo, me disse aí num momento de discussão, que foi que, de facto, esperava que um dia, da mesma forma que neste momento já não faz sentido, já temos uma verdadeira igualdade racial e já não faz sentido chegarmos ao pé de alguém e perguntarmos-lhe qual é a tua raça, que possamos chegar a uma situação em que género, enquanto espectro, é também aceite e já não faz sentido fazermos esta pergunta. Gostava de referir uma citação de Abdu'l-Bahá: a humanidade tem duas asas, uma são as mulheres, a outra são os homens. Até que ambas as asas estejam igualmente desenvolvidas, este pássaro não pode voar. Se uma das asas permanecer fraca, o voo é impossível. A nós, jovens, com a esperança, quiçá ingênua,
peço tenha atenção ao tempo, Sra. Deputada,
de que possamos ser nós a possibilitar o voo deste pássaro. Terminei a minha apresentação na Guarda dizendo que era para mim uma honra ser a porta-voz deste círculo por todas as pessoas que eu estava a representar. Pois é também uma honra para mim e creio que para todos vós.
Peço mesmo que termine, Sra. Deputada.
Estar aqui presente e poder dizer que sou, como vocês, uma das deputadas do Parlamento dos Jovens nesta sessão nacional tão rica. Muito obrigada a todos.
Obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Manuel Galvão, do Círculo Eleitoral de Leiria.
Boa tarde. Queria saudar a mesa e todos os deputados. Não puderam saber quem eu era hoje no plenário, com muita pena minha, mas confesso que foi uma excelente oportunidade de estar hoje aqui presente convosco. Antes de desligar o microfone, queria só fazer uma partilha. Há pouco tempo, através do Instagram, um amigo meu, que é cidadão de um dos países do G7, uma das maiores potências, portanto, do mundo, é França, a fundadora da democracia como a conhecemos hoje, disse-me que tem muita pena que em França não haja oportunidades como esta. E somos, portanto, um exemplo para um dos países mais poderosos do mundo, e por isso peço uma ovação em pé. Eu sei que estão fartos, mas peço uma ovação em pé para o nosso país, para Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Eduardo Esteves, do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Primeiro, há que constatar um facto. É graças a iniciativas como esta que nós chegamos à conclusão que a política não está inacessível e não é só para velhos. E por isso também quero agradecer a quem deu muito para estarmos aqui. Os nossos colegas que ficaram na distrital ou até mesmo na sessão escolar. Bom, eu vou ter que dizer isto. Passa-se que, como sabem, estou um bocado lesionado. E na segunda-feira eu liguei para os meus colegas a dizer que não vinha. Os meus colegas foram à escola, roubaram uma cadeira de rodas e foram buscar a casa. Ajudaram-me a subir à Avenida Dom Carlos. Ontem, para não ficar no quarto, levaram-me pela praia até ao MEC. E depois trouxeram. Aquele gajo está com as mãos vermelhas porque me têm andado a levar à procura dos elevadores. Eu agradeço a todos por estarem aqui, mas sobretudo a eles, porque senão eu tinha ficado em casa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Pedro Luís, do Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente, caríssima mesa, senhoras e senhores deputados, ilustres professores e companheiros jornalistas, deixem-me perguntar-vos o seguinte. Durante estes dois dias, viram, durante esta sessão nacional, a juventude desinteressada, de sofá, que não quer saber do futuro do país, como a comunicação social tantas vezes nos retrata? Eu respondo, não viram. Provámos, bem pelo contrário, que somos a juventude participativa, interessada e responsável, que assume posições e está preparada para tomar decisões. Somos jovens filhos de Abril, amantes da liberdade, e como tal, importa que nunca nos esqueçamos que ela não é um direito adquirido. Conquista-se todos os dias, assegura-se em cada ação. Temos certamente desafios muito mais complicados do que a geração que nos antecedeu. Mas, como diz o povo e muito bem, os desafios mais difíceis são sempre para os maiores guerreiros. Seremos a juventude a quem não castram a irreverência do pensamento, a quem não moldam a assertividade do discurso e a quem não impingem o politicamente correto. Peço só um bocadinho de tolerância, Sr. Presidente. Termino já. Como diria alguém, a juventude não é instalada, não está à venda, não se aluga, não se deixa instrumentalizar. A única forma de não incomodar em política é não falar. Então eu digo-vos que vamos ser uma geração que incomode. Voz aos jovens, pois só a juventude é capaz de dar a mudança que Portugal precisa e tanto procura. Seremos a juventude com o passado na memória, os pés no presente e os olhos no futuro. E podem crer, companheiras e companheiros, juntos vamos mesmo mudar Portugal. Viva a juventude, mas viva sempre e acima de tudo Portugal. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Ferreira, do Círculo Eleitoral do Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou o Gonçalo Ferreira, mas agradeço o facto de ele me ter dado a oportunidade para intervir, porque esta é a minha última intervenção aqui no Parlamento dos Jovens. Eu, ano passado, tive o privilégio de estar aí sentado e agora estou aqui como deputado. E queria-vos dizer que o sentimento que tenho é de orgulho. De orgulho por pertencer a uma geração que todos os dias prova o contrário daquilo que muitos dizem. E aqueles que dizem que nós não temos capacidade para apresentar propostas no presente do nosso país deviam ver a sessão nacional do Parlamento dos Jovens, porque isso é prova e contrária daquilo que eles dizem. Relativamente ao tema aqui discutido, a igualdade de género, também me sinto orgulhoso, porque somos nós, jovens, os verdadeiros promotores da igualdade de género no futuro do nosso país. E nós temos que trabalhar para podermos conseguir concretizar as propostas que aqui implementamos. E eu acredito muito na nossa geração. Acredito que seremos capazes, no presente e no futuro, e terminarei, no presente e no futuro, de dar essa prova. E, relativamente a mim, desejando-vos o melhor, eu cá continuarei e desejo tudo de bom aos que de cá passarem, porque esta Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens é um grande projeto e um projeto que põe em evidência todas as qualidades do nosso país, todas as qualidades da nossa juventude. Muito obrigado, viva os jovens, viva Portugal!
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João António Morgado, do Círculo Eleitoral de Santarém.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me apenas que faça uma saudação especial à minha colega Constança Diogo, a Vice-Presidente da Mesa, que vem do nosso Círculo Eleitoral. Bem. Bata o rema a tempo. Com tantas coisas belas sobre este programa do Parlamento dos Jovens que já foram ditas, vale a pena ressalvar aquela que somos um exemplo para as grandes potências do mundo. Mas todos os programas têm falhas e é precisamente haver alguém que diga algumas coisas que estão mal, mas que queremos sempre melhorar. O facto de nas comissões alguns projetos chegarem aqui à sessão final e serem muitas das propostas parecidas é algo que temos que rever, como é que vamos melhorar isto, e estamos todos dispostos a ajudar o Parlamento dos Jovens a melhorar, certamente porque queremos que os debates e que cheguem aqui coisas a serem aprovadas e que sejam aprovadas coisas dignas de serem implementadas. Obrigado. Ah, e permitam-me já agora que desejo a todos uma boa viagem e um regresso a casa.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Valente, do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Em primeiro lugar, quero referir que o Parlamento dos Jovens é, sem dúvida alguma, o melhor projeto a nível político e cívico que poderia alguma vez existir direcionado aos jovens estudantes. Agora é imprescindível, claro, o agradecimento à equipa que participou na organização, aos nossos professores e professoras e a todas e todos aqueles que colaboraram em prol do sucesso desta edição. Eu queria aqui deixar-vos uma mensagem muito importante, que é: não tenham medo de apresentar as vossas propostas ou as vossas ideias para os outros, ainda que estas não sejam apreciadas pela maioria. Ou seja, nunca desistam, nunca, só porque a maioria não concorda comigo eu não vou apresentar. Não, apresentem sempre, lutem sempre, não se deixem calar só porque a maioria não está com vocês. E agora, para concluir, queria pedir um forte aplauso para o Tiago, que ele tem imensas diversidades para enfrentar e ainda assim está aqui e deu o melhor que podia, fez o melhor que podia fazer, e eu pedi um forte aplauso para ele.
Senhor Presidente, se me permite dizer uma coisinha muito rápida.
Com certeza.
Primeiro de tudo, agradecer a todos vocês por este momento. Agradecer a Patrícia, porque sinceramente não estava à espera. E, no fundo, um bocado isto. A igualdade de género é uma questão muito importante. E eu vou reforçar uma coisa que já reforcei na comissão ontem. E até hoje com, alguns de vocês, há uma coisa que não pode ser esquecida. Não é por uma pessoa ter uma incapacidade, seja motora ou psicológica, que não é capaz de fazer as coisas. Eu acho que eu sou o melhor exemplo e a melhor prova que isso é possível. Eu estou aqui, eu amo política, eu estou a fazer o que eu gosto, efetivamente. Por isso... Para terminar, e não me chatei mais, que eu gosto muito de falar e depois não me calo. Para terminar, quero que isto fique bem frisado. Nunca desistam dos vossos sonhos. Lutem sempre por eles, porque se eu luto e tenho esta condição, vocês que são pessoas ditas normais, que olham este rótulo, porque eu considero uma pessoa normal, lutem também, não desistam. Porque vale sempre a pena tentar. O não é garantido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras. De facto, um exemplo fantástico para todos nós. Passo agora, então, a palavra à Sra. Deputada Joana Amorim, do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Muito mais uma vez, boa tarde a todos, caras e caros deputados. Deixem-me dizer-vos que, de facto, há momentos, e em todas as sessões do Parlamento de Jovens que participei a nível nacional, já conto com três, que deixam-nos, de facto, marcados. E hoje muitos deles aqui foram notificados e presenciados por todos nós, possivelmente no futuro nos irão orgulhar muito de fazermos parte desta equipa. Mas também deixem-vos dizer que há uma coisa que me desmotiva um bocadinho, e principalmente a colegas próximos que gostariam muito de participar nestes projetos, mas que não o fazem por impedimento escolar. E falo aqui mais uma vez dos programas escolares. Porque, de facto, tem colegas que, com o abuso excessivo do estudo e o estudo massificado a que se sobrepõem, não têm tempo para participar nestes programas e não têm tempo para intervir da forma que muitos nós temos, por, muitas vezes, ajuda externa ou por próprias capacidades de cada um de nós. E, portanto, tenho-vos a dizer que, de facto, isso me desgosta, desgosta-me bastante e deveria ser uma coisa... Todos nós deveríamos ter consciência ao pensarmos neste tipo de projetos. Mas obviamente que também devemos congratular-nos a todos nós aqui presentes, porque de facto somos também nós guerreiros que conseguimos lutar contra esta maré e estar aqui hoje nesta sessão, independentemente das intempéries que estamos a ter por causa dos novos programas homologados em 2015. E portanto, gostaria de felicitar-vos, com certeza, gostaria de felicitar-vos por nunca terem desistido de participar. Reivindicando os vossos direitos, servindo de inspiração essencialmente aos nossos colegas, mostrando que verdadeiramente um jovem consegue autonomamente proclamar. E a todos nós que num momento de valorização das classificações académicas chegámos a esta sessão nacional e com pompa e circunstância dissemos que a igualdade de género não é de todo decretada por lei, mas feita no dia a dia por cada um de nós. E portanto, senhores e senhoras deputadas, só tenho a dar-vos os parabéns a todos nós, porque todos nós o merecemos.
Obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Dias, do Círculo Eleitoral de Vila Real.
Boa tarde a todas. O meu discurso vai ser à base de agradecimentos, basicamente. Antes de mais nada, queria agradecer à Dra. Manuela Tender por nos ter ajudado na fase distrital. Foi uma excelente ajuda. Queria agradecer ao projeto por nos ter permitido isto. Acho que falo por todas. Se perguntarem qual é a coisa que nós mais gostamos, seria viajar e conhecer pessoas. E foi exatamente para isso que este projeto serviu. Eu não considerei esta viagem para mostrar as minhas capacidades de argumentação, mas para mostrar a Portugal o que é a juventude hoje em dia. Nós podemos gostar muito de farra, podemos. Eu vi pessoal de pé a pé às 5, 5 e meia da manhã. Eu também estava. Mas estamos aqui todos hoje. É uma relação de responsabilidade que nós temos. Temos a liberdade e temos a responsabilidade. Coisa que ninguém acredita. Eu vi a geração que não sabe o que é música cantar grande La Vila Morena naqueles graus. Nem sempre com a letra certa. Mas com emoção. Cantámos o hino ali. Foi dos melhores momentos que eu tive e eu tive em Almada 4 dias a semana passada. Obrigado a todos e espero profundamente que nos voltemos a encontrar daqui a um ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mesa.
Passo agora a palavra.
Eu preciso de me ausentar rapidamente, posso sair?
Sim, sim. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Marques, do Círculo Eleitoral de Viseu.
Boa tarde. É a primeira vez que eu falo aqui nesta sessão nacional, mas eu quero dizer um bocadinho de tudo o que já foi dito antes. Eu quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes, aos jornalistas, aos deputados a sério, mas nós também somos, à mesa, aos nossos professores, a todas as pessoas que trabalharam ao longo desta jornada ao IPDJ. E por fim quero dizer que nós hoje fizemos aqui uma coisa que nem sempre os deputados ditos a sério conseguem fazer, o que é triste. Nós conseguimos juntar Portugal, porque eu sou de Viseu, depois há pessoas de Lisboa, há pessoas do Porto, e às vezes os deputados a sério esquecem-se de fazer isso, esquecem-se que nós somos todos um só e que eu não sou deste distrito e aquela pessoa é daquele distrito. E isso que nós fizemos hoje foi bonito, porque juntámos Portugal e isso sim é o verdadeiro comportamento digno de um verdadeiro português. Portanto, muito obrigada por esta experiência toda.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Deputado, permita-me só que diga uma palavrinha 5 segundos. Pessoal, vamos fazer política, vamos contribuir. Fizemos hoje política na Assembleia da República. Agora
Sr. Deputado, não pode intervir. Peço desculpa, mas não pode intervir.
Obrigado.
Peço mesmo desculpa. A recomendação que hoje aprovámos vai ser divulgada a partir de amanhã na internet, na página do Parlamento de Jovens. Espero que os nossos colegas jornalistas a publiquem também nos jornais das suas escolas, a divulguem nos jornais regionais e também concorram ao prémio Reportagem Parlamento dos Jovens. Dá-nos a honra de presidir ao encerramento da nossa sessão a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento de Jovens da Comissão de Educação e Ciência, deputada Laura Monteiro Magalhães. Senhora Deputada, peço a sua licença para dizer ainda só algumas palavras. Bem, aquilo que eu vou dizer acho que já foi dito um bocado de uma forma geral por toda a gente. Acho que toda a gente está de parabéns. Todas as pessoas que contribuíram para a criação e para a continuação do desenvolvimento deste projeto, porque de facto é uma coisa fantástica, os professores, os jornalistas, toda a gente que está envolvida nisto está de facto de parabéns, pois é uma oportunidade fantástica que todos os jovens têm de fazer política. E acho que, acima de tudo, temos que dar os parabéns e acho que temos que ficar muito contentes pelas pessoas que estamos a ser, pelos cidadãos ativos que estamos a ser, não só nós que estamos aqui presentes na sessão nacional, mas todos aqueles que vieram desde a sessão escolar. Uma coisa é certa, irão sempre haver ideias diferentes, irão sempre haver conflitos, irão sempre haver ideologias diferentes, mas, acima de tudo, devemos pensar como Portugal, como seres humanos que estamos aqui a lutar para uma sociedade melhor. E nós conseguimos fazer isto hoje. Por isso fico muito feliz por isso e acho que todos vocês também podem ficar.
Está a terminar o tempo?
Senhor Presidente, está
a passar o tempo. Peço desculpa, Senhor Deputado, vou terminar. Só para terminar, senhor deputado, peço desculpa por ultrapassar o tempo. Gostava só de dizer que, por favor, sigam os vossos sonhos, façam aquilo que gostam, continuem a ser cidadãos ativos e sejam felizes. Muito obrigado. Não sei se alguma colega da minha mesa quer dizer alguma palavra também. Se sim...
Eu peço permissão só para dizer umas palavras muito brevemente. Eu gosto muito de usar um provérbio africano que diz: se queremos ir rápido, vamos sozinhos, mas se queremos ir longe, vamos acompanhados. E este projeto de recomendação que foi hoje aqui aprovado é prova de um projeto de qualidade, é prova de que nós, em equipa, com trabalho em equipa, conseguimos fazer uma coisa de qualidade que vai ser entregue à Assembleia da República e eu tenho a certeza que irá dar muitos frutos. E, por último, queria apenas dizer que eu vejo o Parlamento dos Jovens como mais um exercício de democracia, porque o Parlamento dos Jovens ensina-nos, todos nós sabemos que nós temos direitos enquanto cidadãos, mas também temos deveres, e acho que o Parlamento dos Jovens é muito bom para nos ensinar essa parte dos nossos deveres, do que é que nós temos que fazer enquanto cidadãos. E depois ainda dizer que é verdade que nós ouvimos muitas vezes dizer que os jovens são preguiçosos, que os jovens não se querem saber de nada, que os jovens gostam de estar em casa sem fazer nada, mas não, isso não é verdade, e como já foi referido aqui, nós somos o exemplo de que somos uma juventude importada com o mundo, importada com o que se está a passar e que quer deixar a diferença no mundo. Obrigada.
Tenho agora a palavra para encerrar solenemente a Sessão Nacional do Parlamento de Jovens do Ensino Secundário, a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento de Jovens da Comissão de Educação e Ciência, deputada Laura Monteiro Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar os restantes elementos da mesa, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar os seus jornalistas, cumprimentar, permitam-me que o faça, cumprimentar de uma forma especial aqueles deputados que vêm de mais longe, os da Europa e o círculo fora da Europa, que, como devem compreender, se o vosso esforço foi grande, o deles foi um bocadinho mais, mas também não posso deixar de cumprimentar as senhoras e os seus professores que estão aqui a assistir a esta nossa sessão, que estamos certos que sem vocês nada disto era possível, ou pelo menos seria bastante mais difícil. E não tenho muita coisa para dizer, para além daquilo que vocês já referiram nesta parte do encerramento. A minha mensagem principal é agradecer, obrigada pelo o esforço, pelo empenho, pela dedicação que colocaram neste projeto. É para nós, para a equipa do Parlamento Jovem, para o grupo de trabalho do Parlamento Jovem, mas também para todos os outros senhores e senhoras deputadas desta casa, um orgulho vermos e experienciarmos convosco este projeto. Estamos certos que boas sementes foram lançadas nas centenas de escolas que participaram connosco neste projeto e pedia-vos, em nome de todos nós desta casa, que não fiquem só por este exercício que praticaram neste projeto, mas que no vosso dia-a-dia façam aquilo que exatamente alguns dos vossos colegas já referiram aqui, que lutem por aquilo que acreditam, que façam diferente, que não se acomodem e que, acima de tudo, sejam audazes. Não tenham medo, não tenham receio de pensar de forma diferente da maior parte dos vossos amigos, dos vossos colegas. E, essencialmente, é isto que eu vos quero dizer, dar os parabéns e que aquilo que, ao longo destes meses, e muito particularmente ontem e hoje, experienciaram, praticaram, levem para o vosso dia-a-dia, levem para os vossos colegas, porque nós precisamos exatamente disto, de jovens ativos, a fazer política. Porque a política faz-se todos os dias no nosso dia-a-dia, não fica restringida a esta casa. E vocês são o futuro do nosso país. Parabéns a todos e obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Antes de chamar os porta-vozes ciclos para a entrega do diploma, aqui as minhas colegas vão só ler, de facto, o projeto de recomendação final que foi aprovado por todos nós.
Os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens Secundário recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. Medida número 1. Revisão das folhas salariais pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, CIT, e pela Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, e aplicação de sanções às empresas que não promovam a igualdade de género. A segunda medida. Promover o acesso a cargos públicos e desvia com base na meritocracia, reforçando a fiscalização da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, considerar crime público a discriminação salarial e profissional entre homens e mulheres com a mesma função e as mesmas habilitações no local de trabalho. Medida número 3. Alteração do prazo internupcial descrito no artigo 1605 do nosso Código Civil para 180 dias, quer para o homem, quer para a mulher. Medida número 4. Reestruturação da disciplina de formação cívica, com uma carga horária de pelo menos uma aula por semana, adaptável a cada escola e com caráter obrigatório, atendendo ao facto de que o problema da desigualdade de género assenta na mentalidade das pessoas e a solução passa necessariamente pela educação e formação dos jovens com o tema obrigatório da igualdade de género.
Medida número 5. Realização de ações de formação sobre a igualdade de género para professores e outros profissionais a serem implementadas nas escolas junto dos jovens. Dinamização de atividades e projetos em escolas com o propósito de alertar os jovens para as questões da desigualdade de género através de campanha de sensibilização para a mudança de mentalidades, o que seria conseguido através de outdoors, anúncios televisivos, spots de rádio e flyers. Medida número 6. Aplicação imediata de medida preventiva a todo e qualquer agressor ou agressora na sequência de denúncia de violência doméstica com demonstrações de ataque à integridade física, de modo a garantir a segurança da vítima e evitar que fique sujeita a qualquer tipo de violência, diz respeito à sua estabilidade profissional, à sua integridade física e ou psicológica e à do seu agregado familiar. Medida número 7. Na sequência do reconhecimento de géneros não binários, propomos o reconhecimento do terceiro género em Portugal, de forma a assegurar os direitos e as liberdades de todos, alterando o número 2 do artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, salvaguardando a igualdade de género. Medida número 8. Alteração da alínea B do número 2 do artigo 58 da Constituição da República Portuguesa, que passa a ter a seguinte redação. A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado em função do sexo e opções a nível de planeamento familiar o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. Aprovado na sessão plenária de 15 de maio de 2018.
Agora sim, vou chamar todos os porta-vozes dos círculos eleitorais para que a senhora deputada proceda à entrega dos diplomas.
Acertamos com a letra, acho que está aqui hoje.
Peço ao Sr. Deputado do Círculo dos Açores que venha receber o seu diploma e ao Sr. Deputado do Círculo de Aveiro que se aproxime. Peço agora ao Círculo de Beja que se aproxime para receber o diploma. Peço ao Círculo de Braga que se vá aproximando também. Peço também ao porta-voz Círculo de Bragança que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Castelo Branco que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Coimbra que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo da Europa que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Évora que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Faro que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Fora da Europa que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo da Guarda que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Leiria que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Lisboa que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Porto Alegre que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo do Porto que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Santarém que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Setúbal que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Viana do Castelo que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Vila Real que se vá aproximando. Peço ao porta-voz do Círculo de Viseu que se vá aproximando. Muito obrigado, Senhora Deputada. Muito obrigado a todos vós. Está encerrada a Ação Nacional do Parlamento de Jovens.
Obrigado.
Só um bocadinho. Peço-vos só mais um minuto. Um minuto para também entregar os certificados, os respectivos certificados, aos elementos da mesa. Ao Sr. Presidente, ao Vasco.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
À Vice-Presidente Constança Diogo. À Secretária da Mesa, Maria Lapinha. E também à Secretária Mariana Araújo.
E agora sim, está mesmo encerrada. Muito obrigado. Boa viagem.